Está começando o Retrofake.
Retrofake episódio 3 com Dissection e Fish. E como esperado, Cisne Negro já deu cano na gravação. Mas dessa vez temos o Fish.
Dessa vez o Cisne tá desconectado. Que é a série dele.
Mas peraí, eu fiquei com uma dúvida agora. A gente nunca escutou nesse podcast Cisne e Fish no mesmo episódio. Será que eles são a mesma pessoa? É uma dúvida aqui. Agora eu fiquei na dúvida. São a mesma pessoa? Não, né?
É, tomara que não.
Mas e aí, filho? Jogou alguma coisa essa semana?
Semana passada eu tava preso no Death Stranding. Muitas entregas.
Mas peraí, quanto tempo você demorou no final do jogo?
70... Umas 75 horas.
Marcado no jogo?
Sim.
Nossa, então eu vou demorar muito. Meu jogo deve estar com umas 40 e eu... Nossa, mano.
Mas assim, eu parava, deixava às vezes largado e fazia outra coisa, voltava. Mas basicamente por aí.
E você tava curtindo o jogo ou não?
Sim, eu fiquei bem focado nele. Mas claro, tem umas partes assim que achei pouco exagero.
As viagens, né? Esse é o problema. Muito longas as viagens, não é verdade? Não tem ainda que um fast travel, nada assim, mas...
Até tem, só que eu nunca usei, na verdade, porque você não pode carregar os itens, né?
Não dá, e tem vezes que você anda 1 quilômetro pra chegar lá só pra falar uma coisa, aí tem que voltar pra fazer não sei o quê, e aí depois voltar de novo, mano.
Eu não sei se você já chegou na parte da montanha de neve.
Não.
Ali é a pior parte de
então,
todas.
Então, tá todo mundo falando dessa parte aí, mas isso aí já é quase pro final, assim, já,
não.
Né? Não?
É, nossa, bem na metade. Literalmente na metade.
Então eu ainda não tô nem na metade do jogo.
Mas eu gostei muito, assim, no final, depois que termina. Assim, tipo, a reta final. Já é a reta final, não. Tipo, do capítulo 10 pra frente, assim. Tipo, não consegui parar mais. Não que eu não. Tipo, não conseguia parar mais desde o começo, que até é estranho. Tipo, passei pro amigo meu, ele tava me falando que ele se pega se perguntando. Para assim, se pergunta. Tipo, eu tô esperando a chuva passar no jogo.
É verdade.
Às vezes eu tava jogando e tipo, parava assim: caraca, o que eu tô fazendo?
Uma coisa é certa, esse jogo não é pra todos, assim. É
não,
assim.
Literalmente não. Primeiramente, você tem que gostar muito do jeito que o Kojima
conta. Kojima, né?
E ele me surpreendeu muito nisso, porque eu esperava que ia ficar tudo em aberto no final. Então, coisas muito abstratas. E, na verdade, ele conseguiu responder tudo.
O jogo fecha, então, no final?
Fecha
né?
Tudo, você não sente necessidade de um 2. Pelo menos eu não senti.
Tomara, quando eu terminar. É que eu vou demorar muito, pelo jeito que eu tô indo muito devagar. Cada viagem, nossa, demora muito. Mas o que eu gosto bastante é nas partes das histórias, quando tem história principal mesmo, assim, com os personagens principais. Nossa, eu acho muito da hora.
Sim.
É cansativo ele.
É, o tempo que demora pra desenvolver a história no começo é bem cansativo mesmo.
Bem devagar, né?
E é porque também faltam os recursos, né? Você não tem como criar tanta coisa, mas depois, quando você consegue criar as tirolesas, aí pronto. Aí melhora muito. Porque, tipo, você anda de 300 metros, assim, você constrói a tirolesa, aí na volta você só vai... indo rápido, assim. A cordinha vai te levando. Mas, no geral, eu gostei muito. Fiquei satisfeito.
Notícia do mundo dos videogames. E como... Não, como imaginado, não. Durante a The Game Awards, foi revelado, enfim, o nome do novo videogame da Microsoft, Xbox Series X, que, segundo o próprio Phil Spencer, vai rodar os jogos em 8K e a 120 fps. Flames. E que, segundo ele, ainda a palavra dele, é um videogame mais poderoso que o PlayStation 5. Ficou surpreso com o videogame, Fish?
Assim, fiquei surpreso, como todo mundo ficou surpreso com...
Com nome ruim.
É, além do nome, que é muito esquisito.
Cara, uma coisa que eu não entra na cabeça, os caras acertaram no primeiro Xbox. Custa fazer Xbox 2, Xbox 3, Xbox 4. Não, aí inventa Xbox 360, Xbox One e agora Xbox Series X.
É, me soa muito estranho. O mais estranho é o formato dele, né?
Não, mas pensa, até um meme que os caras estavam falando na internet. A gente antes tava equipando a sala, agora vai continuar equipando a cozinha, que já tinha o fogãozinho da Nintendo, né? O GameCube. Agora vai ter a geladeira.
É, se o PS5 ficar parecido com o que o Dev Kit tá...
Ah, não, mas o Dev Kit é sempre diferente, né?
É, porque já fizeram a montagenzinha, tipo, como se fosse um aspirador, tipo... É.
Agora os caras vão inventar tudo também. Uma coisa também que eu achei meio assim é que o Phil Spencer comentou que videogame deve ser apenas para jogos, né? Mudando aquele pensamento. Sim. Lá de quando lançou o Xbox One, que ia ser tipo um cêntimo, que não era só pra jogo. Era...
Mas assim que ele entrou, ele meio que mudou isso. Ele conseguiu reverter.
Foi reverter aos poucos.
Ele reverteu quando saiu a leva do... One S.
Eu fiquei meio surpreso, assim, com o nome. Eu achava que ia ser tipo um Xbox 2, assim. Eu pensava seriamente que eles iam agora seguir, assim, mas não.
É, o que eu gosto que eles estão fazendo é que tem compatibilidade com tudo. Tudo, tudo, tudo.
Retro, controle, né? Você diz, né? Retrocompatibilidade, né? É, isso é da hora. E essa revelação foi meio assim, tipo, bombástico mesmo.
É, foi do nada.
Tanto que o vídeo da apresentação dele, em um dia, bateu o recorde do YouTube. Atingiu 6.2 milhões de visualizações no YouTube.
Até que, assim, foi o mais relevante lá, assim, por assim dizer. Não teve basicamente nada, né?
Ainda durante também a apresentação, teve lá o novo jogo da Ninja Theory, que é o Senua Saga Hellblade 2, que é o novo jogo pro Xbox Series X. Curtiu o jogo?
Não dá pra falar nada, porque
segundo
eles,
é in-game.
Vídeo,
tudo aquilo que a gente viu lá é in-game. É bem impressionante. Vai dizer que não é.
Ah, sim. O gráfico, sim.
O que é meio estranho assim, é que, tipo, o Senua, o primeiro, né, o Hellblade, de fecha tudo, assim, não precisava, tipo, de uma história. O que, que eles vão fazer no 2? Isso que fica meio assim, porque fechou a história.
É, eu não conheço o primeiro.
Ah, você não jogou?
Não.
É, então, o 1 fecha, não tem, assim, necessidade de ter um 2. Aí, o que, que eles vão fazer? Fica meio assim. E também foi outro também que, no primeiro dia no YouTube, ela atingiu a marca de 1 milhão de visualizações também. Outro que bateu o recorde. Os dois coisas da Microsoft, assim, empolgou bastante as pessoas. Uhum. E o legal também é tudo pro final de 2020.
Sim.
Vai ser tudo ali, o PlayStation 5. E ainda no The Game Awards teve aquilo que... Não, The Game Awards não. Isso aí foi do PlayStation States, né? O revelado, aquilo que todo mundo já sabia. Então já tinha vazado o Resident Evil 3 Remake.
É, se você parar pra pensar, eles devem ter feito tudo junto. Porque uma coisa que
o
ninguém se ligou é...
O 2 e o 3, né? Que... Todo mundo tava comentando isso, porque é muito pouco tempo, assim. Já abriu, já vai ter o jogo.
É, porque as duas são no mesmo...
A engine é a mesma. Você mesmo... vê que é exatamente a mesma coisa.
Mas é a mesma época, tipo... Quase o mesmo dia. Então, os cenários são muito parecidos. E tem coisas que já mostraram, assim, tipo, tem paredes no Resident Evil 2 que, tipo, já tem buraco na parede e o pessoal já tá ligando os pontos. Que já é o Nemesis, já colocaram a voz dele na última atualização.
Mas uma coisa que ninguém tinha sacado é que a Capcom já tava mostrando, falando sobre isso, sem falar que o Resident Project Resistance é o multiplayer do 3.
Sim,
só que
sim.
Aí, quando eles já tinham revelado que ia ter esse jogo, só que a gente não sabia que era o multiplayer, a gente achava que era um novo jogo. E, né, durante a civilização, não, falou, não é um novo jogo, é o multiplayer, que é Resident Resistance. Quer dizer que eles já tinham revelado sem revelar o negócio. A Capcom brincando com as pessoas, com os fãs, né? E já que a gente tá falando no Resident, não quero, Remake 2, essa semana o remake, ele bateu a marca de 5 milhões de cópias vendidas, bateu o original, que era 4.9 milhões, você viu isso?
Não, isso eu não cheguei a ver, não.
É, bateu já os 5 milhões. O que eu acho meio, assim, injusto, porque Resident, o original, foi lançado em 98, 21 anos atrás, quando a quantidade de pessoas que jogavam era muito menor. Era muito menos pessoas que compravam.
Sim.
Ele ter atingido essa marca é muito mais impressionante. Mas sim, os caras querem comparar, beleza, né?
Ah, essas comparações sempre vão ter. Tipo, quando sair o Final Fantasy VII, você vai ver a mesma coisa.
Ah, é, falar em Final Fantasy VII, né? A Square mostrou lá, além do novo trailer, lá mostrou o Safe Note.
Mostrou, mas, tipo, acho que já tá na hora de parar de mostrar.
Vai acontecer que nem o Kingdom Hearts.
Exatamente. Até porque é só a primeira parte.
Sabe o que eu acho? Que é assim, deve acontecer que nem o Kingdom Hearts. Kingdom Hearts demorou tanto, que aí quando eles começaram, agora a gente gente tem alguma coisa, aí eles tinham que provar que tinha alguma coisa. E agora o Final Fantasy VII tá todo mundo esperando esse remake tanto tempo que agora eles querem ficar provando. Não, tá, e não sei o que lá.
Não, é tipo, e botaram uma exclusividade de um ano, PS4.
Ah, é, o
PlayStation. O que eu acho que tipo, ficou muito na cara, que tipo, eles estão lançando isso aí só pra dizer, ó, tá aí, a gente não tá lançando pro PS4.
É, dia 3 de março já, de 2020.
Só que tipo, um ano depois, eu não duvido nada que saia a versão do 5, junto com uma segunda parte.
Será?
Eu não duvido, mas... Junto com os outros, né? Os outros consoles, claro.
Eu achava, pra mim, né? Que só ia sair pro PC, assim, uma versão PC. Será que vai sair pro, tipo, Xbox?
Ah, eu acho que sim.
Será que sai? É, porque a Microsoft agora tá meio, assim, focada.
Não,
né?
Porque, tipo, no Game Pass, vai entrar praticamente todos os Final Fantasy que já foram lançados nessa leva agora. Do 9,
ah, é,
o semestre,
verdade,
tudo.
Eu vi isso, é, eu vi.
O 7, 8, 9, 10, o 12 e o 13.
Será, então, que 2021, que é o ano do Final Fantasy, então?
Pode ser que sim. Eu acho que sim, né?
Ah, a gente já tava falando do Resident, só voltando rapidinho. Tava nem pensando, né? A gente tava comentando que os dois jogos são parecidos. E se você parar pra pensar, o Resident 3 Remake tem mais a ver com o formato que eles fizeram do Resident 2 do que o próprio 2. Porque o 2, né, ele é ela mais lento, mais parecido assim, com aquela pegada do 1. Já o 3 é aquele negócio mais de correria, mais com o que o jogo é hoje, assim.
Uhum. É, foi o princípio da ação, assim, comecei.
É, então.
Eu lembro que tinha um golpezinho que ninguém conseguia fazer, que saía de vez em quando, que ela dava uma ombrada, uma coisa assim.
Uma ombrada. Então, toda hora o pessoal falava que era apertar, tipo, dois botões, mas não era. Às vezes saía sem querer aquele negócio ali.
Nunca funcionava esse negócio.
Não, então, saía sem querer. Você só via a máquina fazer. Você via quando botava lá o demo, assim, do jogo rolando, a máquina fazia certinho. Agora a gente nunca fazia, não.
E uma coisa, assim, ficou meio esquisita foi o design do Nemesis. Tá muito estranho.
Ah, eu
tá meio esquisito. Tipo,
meio normal,
um nariz
ele...
meio derretido.
Mas ele é tipo uma aberração, assim, ele é uma criatura.
Sim, ele é como se fosse um Mr. X lá, tipo, deformado.
É, então, eu acho normal. O que me chamou a atenção é como que a Jill tá linda no... Nossa, tá muito gata.
É, mas foi até... Eu tava conversando com o Kensu, ele até apontou assim, ele falou que parecia a Lara Croft. Aí eu prestei atenção e realmente tá bem parecido.
Mas todos os coisas agora é nessa pegada, tipo, da Lara.
Assim. Mas eu gostei da roupa dela, que faz mais sentido.
Ah, sim, que ela tá de calça, não tá de mini saia. Mas isso, os devs soltaram um videozinho comentando, não sei se você viu. E é um dos tópicos que eles ressaltam. Eles falam que eles mantiveram, tipo, aquela tonalidade da cor da roupa, mas mudaram, tipo, que ela tinha um top, agora botaram uma blusa, uma regata. Ela tinha uma mini saia, botaram uma calça. Assim, pô, a minha tá lá no apocalipse zumbi, tá tudo acabando e ela tá de mini saia e de top?
Sim, é igual fazem com a Kami no Street Fighter. Ela tá no meio da neve e, tipo, só da cintura pra cima que ela usa.
Tá coberta, né? A parte de baixo tá tipo de maior.
É, complicado.
Também ainda tive na semana lá o novo vídeo lá do Ghost of... Como que é?
Tsushima.
É,
Ghost of Tsushima.
Tsushima, lá da Sucker Punch, né? Comentar no vídeo lá que é o lançamento fica entre junho e setembro de 2020.
Outro que também eu queria ver mais o gameplay, mas eu gosto muito da temática.
Ah, é, a temática é bem...
E eu tô querendo bastante jogar ele, porque eu gosto muito do Nioh. Eu gostei muito do Nioh. E pela demo do Nioh 2, vai ser a mesma coisa do 1. Então, eu espero que esse do Tsushima, ele seja menos Dark Souls.
Pra não acontecer que nem o...
É, o Sekiro. É, mas o Sekiro ainda não peguei. Eu
que diga-se de passagem, já que comentou, foi considerado o jogo do ano, eleito o jogo do ano, Game Awards, e que dois dias antes, naquela versão brasileira de premiação, também já tinha ganhado o título. Você viu isso aí?
Eu vi.
É, eu achei meio justo, assim, porque o Death Stranding, apesar de eu gostar, não é o jogo do ano.
É.
E o Resident 2 é um remake, assim, eu não sei se é pra jogo do ano.
É, eu concordo.
Acho que o Sekiro foi bem servido.
Na verdade, se qualquer um deles ganhasse, eu tava feliz já, mas eu vou botei no Smash Bros.
Sério?
Sério.
Ai, cara, eu não curto Smash Bros, então, pra mim...
Eu também nunca tinha parado pra jogar. Aí
agora viciou.
É, eu joguei no Ultimate, ele... É que o modo história dele é muito esquisito. Tipo, é um mapa imenso, é muito difícil. Tipo, você apanha pra caramba nas primeiras, mas depois meio que vicia.
Também ainda tivemos lá, né, a Gearbox Publisher apresentando lá o Godfall, novo jogo lá pro PlayStation 5 e pra PC, que vai ser distribuído pela Epic Games, né, a versão de PC. E segundo os criadores... anteriores lá, a descrição do jogo é uma mistura de Monster Hunter com Destiny. Curtiu o que você viu?
Olha...
Eu achei meio... É que eu não lembro o nome do anime. Tinha um anime, assim, antigo, que tinha uma pegada parecida. Não do visual, mas do jeito, assim, sei lá. Eu não... esse jogo não...
Eu também não me chamou muita atenção, não.
E você reparou que também não teve aquela repercussão toda. O Hellblade foi muito mais falado do que esse Godfall. Apesar que o Hellblade é a sequência de um jogo que já fez sucesso, né? Mas...
Nesse caso, fica mais fácil.
Já que a gente tava... Não curtiu muito. Durante a The Game Award, a gente teve um momento vergonha alheia, ou um momento de volta aos gráficos PlayStation 3. Hora que o Vin Diesel subiu no palco. Todo mundo falou: nossa, o Vin Diesel, será que vai falar o jogo do ano? Chamaram o cara. Não, aí foi pra falar que a Slay Made Studio lá, que é a empresa que faz lá o Project Car, tá fazendo um novo jogo inspirado no universo de Velozes e Furiosos. E o que mais chamou a atenção são os belos. Só que não, gráficos do jogo. Quase horrível. Nossa, eu falei, não, é mentira isso aí.
Cara, eu achei muito parecido. Tipo, parecia um jogo da Ubisoft de, tipo, 5 anos atrás.
Não, que 5 anos? Tá parecendo os primeiros jogos do PlayStation 3. Aquele
não, jogo. É porque, tipo, o Vin Diesel lá, tipo, sem expressão nenhuma.
Não,
no rosto.
E é um que você ainda identifica um pouco. A menina lá, eu esqueci o nome dela, como que é? Não é
Michelle Rodrigues.
É, impossível você falar que é ela. Você conhecendo ela dos filmes, e você vê ela falar, você não fala que é ela, você fala que é outra menina, você fala, não, quem é essa daí?
Não, e o gameplay também, eu achei péssimo. Uma coisa bizarra.
Péssimo, péssimo.
Mas é, também eu não sou muito fã da série, e eu sei que depois, assim, tipo, os últimos, eles estão fazendo coisas absurdas.
Não, mas então, mas pelo que eu entendi, o jogo não vai ser naquele negócio seguindo os filmes, tipo, lança um filme, aí o jogo é baseado no filme, vai ser como fosse, tipo, histórias novas, assim, inventadas pra um jogo, assim, aí vai ser, tipo, uma série, pelo que eu entendi. E esse jogo aí já tá marcado agora pra 2020 já, quer dizer que não vai melhorar mais os gráficos do que aquela beleza que tá.
O próximo ano vai ser só, tipo, bota fora.
O engraçado é que é aquela coisa, né, bota fora, só que até ali setembro tudo, porque chegar o final do ano vai sair a nova geração, ninguém vai querer lançar jogo na hora que sai o novo videogame, porque vai fazer assim, pô, tá lançando essa porcaria.
Do PS4.
E do Xbox também.
Exatamente.
E tudo os negócios vai tudo sair até, no máximo até setembro, no máximo. Depois, acabou.
É tipo os jogos de luta com essas temporadas, o pessoal tá todo mundo assim, meio, acabou Street Fighter 5, acabou Tekken, acabou tudo. Agora eles vão pra pensar e lançar pros próximos consoles.
Já que você tá ainda comentando o Street 5, comenta aí que você tava falando do Street Fighter Champion Edition aí, que vai ter agora o Seth, o Gil, como ficou esse negócio aí? Eu pensei que já tinha saído, mas você falou que só o Gil que saiu agora.
É, agora eles soltaram a pre-order, né, do upgrade. Você compra o upgrade e você ganha
mas
tudo.
Mas o upgrade, você fala, já é upgrade pro Champ Edition ou é, tipo, ainda a Season? E aí você tem que comprar o
Champ Edition? Não, é o Champ Edition.
Se você compra o Champ Edition, você já tem todos os outros negócios?
Tudo.
Ah, então é melhor comprar o Champ Edition logo.
E eu achei um pouco justo, entre aspas, assim, porque, tipo, não é um preço que eles cobram num pack de roupa. Tipo, tá R$50 na Steam, por exemplo, esse upgrade.
Mas ele, se você não tiver o jogo base, aí você tem que comprar o jogo base ou ele é tudo junto?
Não, aí você tem que comprar os dois.
Ah, tá. Mas aí se você só comprar o jogo base, você já pode ir pro Champ Edition?
Pode. Aí você ganha tudo.
Então é assim. Aí
por isso que eu tô falando que compensa. Tipo, se você tiver só o primeiro, nunca mais comprou nada.
E só comprar agora o
Champ agora, você vai ganhar todas as roupas.
Porque, então, no episódio, eu acho que foi no passado que eu comentei isso com o Cisne, o Cisne tava falando que não. Aí nem eu comentei. Eu falei, eu acho que quem tem tudo, aí vai atualizar, mas quem não tem... Aí ele, não, vai ter que comprar tudo de novo. Então, não, se você comprar o Champ Edition, aí já vai ter tudo.
Porque eu lembro o que ele falou. Ele falou, tipo, que era injusto com quem já comprou. Mas eu acho que não, porque hoje em dia, todos os jogos são assim. Então, você tá comprando sabendo que no final da vida vai ter uma versão
completa,
talvez, né?
Completa.
Geralmente é o que acontece, né? Mas, pô, você vai esperar 5 anos
pra ter a versão completa. E o que eu achei interessante também é o Seth lá, né? Que virou mulher agora.
Sim.
E a explicação da Capcom é porque ele é, tipo, meio máquina, meio que mais máquina do que humano, né?
E aí ele encontrou um daqueles corpos do as bonecas lá, os dolls.
Que ele se fundiu com uma das dolls.
O Bison tem umas ideias meio tortas, né? Ele escolhe uns... Tipo, tem o Ed, tem o... Aquele lá, o outro do Street Fighter 4, que eu esqueci o nome. O loiro.
Ah, Alex não, né?
Não, Alex não. Só tem loiro, né?
Eu ia comentar agora. Além do Alex, tem um monte de loiro ali.
Não, eu tava falando daquele que luta judô.
Ah, não vou lembrar.
Enfim, que ele é uma contraparte do Seth. E ele também era um corpo do Bison. E tem a Cammy, tem a Decapri. Então...
Nossa, todo mundo. Nossa,
a Falk. Tudo loiro, loira. O Bison, ele tem sérios problemas.
Isso é Street Fighter V.
É. Aí agora vai fechar, né? Vamos ver o que vai ter mais. Aí em fevereiro sai o pacote em disco e digital pra quem quiser. É que nem eles fizeram com o Ultra, na época do 4. Saiu também o upgrade super pro Ultra. Se você comprasse o upgrade, você ganhava todas as roupas. É a mesma ideia.
Eu nem lembro isso, porque o 4 eu fui acompanhando tudo, assim. Eu já nem lembrava mais disso aí, como foi. Agora o 5 que eu fiquei meio perdido.
Aí, tipo, isso já dá a dica, né? Que, tipo, eles já estão fechando mesmo.
Aí será que aí depois vamos caminhar pra um State 5?
Eu acho que vai demorar um pouco, assim, uns 2 anos, ano que vem talvez deve mostrar alguma coisa.
Mas eu acho que já tá na hora já disso aí.
É porque, né, já tá bem desgastado, já tá...
É,
ou então dá uma parada também, dá uma sumida.
Já deu o que tinha que dar.
Porque eu acho que todos estão meio desgastados. Essa cena em geral tá meio desgastada, que tipo, até o Guilty Gear nem lançou ainda o Strive.
É, mas aquele lá é pro ano que vem, não é?
Sim, mas já tá super polêmico, porque ele também vai facilitar... os comandos.
Ah, mas a maioria do jogo agora é assim.
E, né, o pessoal já fica...
o mimimi.
É, com uma raiva antecipada.
E essa semana também tivemos lá a Electronic Arts, lá com uma das suas vertentes, a Electronic Arts Motive, que afirmou que está trabalhando em 2 novas IP. Uma é um jogo de Star Wars, que segundo ele vai ser uma coisa totalmente única e inesperada, e o outro é uma IP que ninguém conhece aí.
Eu lembrei agora que também tem isso também da Capcom, eles estavam com 2 jogos pra mostrar na Jump Festa.
Ah, é? Não mostrou ainda, né?
Um, Resident Evil 3. O outro ainda não sabemos.
Então, mas ainda, se é o Resident Evil 3, ainda já sabe mesmo que é um. Agora, esse da Electronic Motive, a gente sabe que é um... Tá falando que é um Star Wars, mas vai lá saber como que é.
Mas, é Star Wars, é porque tá na época de sair o último filme, né? Com certeza
vai sair. E essa semana, a revista Time apresentou a lista lá com os melhores dispositivos da década, né? Os últimos 10 anos. O destaque ficou, lógico, pro Nintendo Switch, o único videogame que apareceu na lista. Lembrando que o videogame já tinha aparecido na revista em 2017 como destaque do ano, né? No ano do lançamento.
Cara, o Switch, ele é muito bom.
Ah, o Switch é incrível, eu gosto pra caramba.
Eu amo o Switch, mas o custo dele é muito alto.
Ah, esse que é o problema, os jogos. O preço do jogo comprar... E outro,
aqui
o controle
no Brasil
dele,
é muito difícil.
O meu deve ter... Acho que é quase na época do lançamento que eu comprei, assim. O controle já tá doado, assim, ó. Aquele, sabe aquele negócio de drive? Eu não sei
o
que
ele fala. Ah, sim, o drift.
Ele tem essa porcaria, mano. Já tá, assim, o... Nossa, eu tenho um controle aqui do Xbox que já anos e anos não tem nada. Agora o dedo do Switch já tá bichado. É uma droga, aí tem que comprar outro. E vai piorando isso aí. Vai ficando ruim, chega uma hora que já era. Você não consegue jogar.
O ponto fraco dele é realmente esse analógicozinho. Ele é muito sensível. Ele parece que você vai mexer nele, parece que ele vai quebrar.
Exato, esse que é o problema. Parece que vai quebrar. A minha sobrinha tem 7 anos agora. Ela sempre fala, o ruim de jogar isso aqui parece que é muito sensível. Ela mesmo com a mão super pequena acha sensível o controle de Switch. Ela fala, dá medo de quebrar, você vê. Ainda sobre o Switch, segundo estimativas, ele já passou em número de vendas do Xbox One. Ele já atingiu lá, pelo que a Nintendo lança, que a Nintendo e a Sony são as únicas que lançam as vendas dos consoles, né? A Microsoft não divulga, né? Mas segundo estimativa, o Xbox até então vendeu 45.000.2. Já o Switch já tá em 45.000.9, sendo que o Xbox One lançou em 2013. E o Switch é a segunda tentativa que saiu agora em 2017.
Sim.
Switch vendendo que nem água.
Eu sei que no Japão... Bicho. Ele vendeu mais que todos.
Todos,
ele é o mais vendido.
Na Black Friday também. Nos Estados Unidos. Agora que eu lembro, na Black Friday nos Estados Unidos, o videogame que mais vendeu foi o Switch. Dá pra acreditar?
Dá pra acreditar. Por quê? Porque a gente leva ele muito como portátil, né? Então. Todo mundo tem algo. Geralmente o pessoal tem um PS4, um Xbox e tem um Switch.
E tem o Switch, igual eu tenho o PS4 e o Switch. Mas mesmo assim eu fiquei meio surpreso. O videogame lançou em 2017, já bateu 45.9, já praticamente 46 milhões.
Sim.
Já é o Xbox One, ainda tá lá entrando nos 45 milhões agora. A lista também ainda mostra lá que o PlayStation 4, soberano, com 104.2, o 3DS com seus 75 milhões e o Vita, pra surpresa, apareceu lá com 15.9. Tem 15.9 de Vitas vendidas no mundo, incrível.
É, o Vita é uma coisa que não dá nem pra conversar sobre. Eu lembro quando foi anunciado, nossa, todo mundo falou, nossa, morreu o DS, morreu a Nintendo.
Já era a Nintendo,
meu,
né?
Meu Deus, duas telas de toque nas costas, na frente, não sei o quê, muito poderoso.
Então, mas ele é poderoso, ele é muito mais poderoso, assim, mais de longe do que o 3DS. Mas não adiantou nada. Morreu, ó, o 3DS é 75 milhões dos portáteis, é o DS dominando.
Pior que nem o PSP, que eu acho ele perfeito como portátil, ele conseguiu...
Tirando os MD, né? Porque aqueles tem aquele
é, meu. Ele conseguiu, não conseguiu peitar a Nintendo.
O DS, na época, foi um dos videogames mais... O DS, que era o que lutava com o PSP, entrou, se eu não me engano, nas listas lá dos principais videogames vendidos no mundo. Assim, ele bateu 149 milhões.
Uhum.
Onde que o PSP chegou perto disso aí?
É, mas pelo menos eu tô feliz com o meu aqui ainda.
É, o PSP, né? Porque o Vita...
É...
E pra finalizar, na semana tivemos lá os aniversáriozinhos, né? Tivemos lá, se lembra da série Angry Bird?
Angry
o Angry Bird. Bird Zoom nasceu em 2009, completou a semana 10 anos, cara.
É, hoje também. Hoje tá completando 25 anos do Mega Man X2.
Dois Mega Man. Mega Man X nasceu em 93 e Mega Man X2 nasceu em 94. Ele tá na listinha, você acha que iria faltar?
Não, é porque eu lembrei, porque eu vi hoje lá uma publicação, aí tipo... Obviamente lembrado do carinha da moto verde.
Não, mas então, mas Mega Man é meio assim, chega no final de dezembro, sempre vai aparecer toda semana. Aqui a gente começou agora, tem poucos, mas toda semana ia ter, porque praticamente todos os jogos de Mega Man foram lançados em dezembro. A série X, tanto a série original, a maioria dos jogos são de dezembro. Tanto que teve no primeiro ou no segundo episódio, a gente também falou tipo de dois jogos do Mega Man que tinha feito aniversário, agora mais
uhum.
um. Ainda também tive um aniversário lá do Gran Turismo 2, que nasceu em 99, completou 20 anos, e ele vendeu nada menos do que 9 milhões de unidades. O Gran Turismo 1 e o 2 são um dos jogos que mais venderam no PlayStation 1.
Eu vi isso aí. Eu fiquei surpreso, inclusive.
Não, eu já coisa assim, porque o Gran Turismo, mesmo a pessoa não gostando, jogando assim, foi um negócio bem impressionante pra época. Não tinha nada parecido com aquilo, assim, visualmente falando. Então, o negócio vendeu que nem água. Outro que fez aniversário também essa semana foi Fatal Fury 2. Nasceu em 92. Lembra? Nossa, como eu joguei isso aí na arcade. Ah, era bom demais.
É, só no Super Nintendo.
Fatal. Você não chegou a jogar o 2 na máquina, não?
Não. Eu vi na máquina, mas eu não quis tentar a sorte, não.
Era porque tinha aqueles negócios, tipo, de medo de colocar ficha pra perder rápido, né? A gente queria... Mesmo sendo ficha barata, já que a gente era novo, pra gente era muito caro, né? Aí perder uma ficha,
sim,
assim, era difícil.
Mas na época que eu vi, também já tava naquela fase Marvel vs. Capcom e Street Fighter 03, então era muito difícil voltar pra jogar.
Ah, então você já viu depois, se você não viu mais...
É, eu conhecia do Super Nintendo.
Não, você conhecia no Super Nintendo, mas o arcade você só viu depois, né?
Exatamente.
Eu cheguei e vi, assim, bem na época...
Mas eu já tinha pego já o Hellbolt, o 3, mas o 2 em específico, não.
Outro que fez aniversário também essa semana foi o Mario Kart 64, nasceu em 96, completou 23 anos. Esse aí eu joguei muito no Nintendo 64. Não sei se é porque o Nintendo 64 tinha pouquíssimos jogos e muito poucos desses poucos jogos eram bons, então eu joguei
mas
muito.
Mas eu lembro que... Mas esse não tem como, porque toda vez que eu ia numa locadora sempre tinha alguém jogando.
Mario Kart 64.
Mario Kart
007 e o 007
GoldenEye.
É o que fazia vender o Nintendo 64.
Quando pegou o emulador, assim, eu jogava com meus primos justamente a parte de batalha do Mario Kart.
E outro que fez aniversário e que deu início, e que, quer dizer, foi quando se abriu os portões do inferno, foi Doom, que nasceu em 1993. Já ajudou a combater as tropas do inferno também, com o Marine, com o Slayer.
Doom, nem tanto. Eu joguei o Wolfenstein.
Nossa, o anterior.
Wolfenstein,
né?
No Super Nintendo. Aí o Doom, não cheguei a jogar muito, não.
Eu só fui conhecer o Wolfenstein depois que eu conheci o Doom. Aí o pessoal falou, não, eu falei, nossa, esse jogo é mais brutal. Os caras, não, mas ele não é o primeiro, assim, o primeiro é esse aqui. Aí me mostraram o Wolfenstein, eu nem sabia que existia, aí depois que eu conheci. E o Doom ficou marcado, assim, a maioria das pessoas acha que foi ele que inventou,
sim,
as coisas. Ele popularizou, né, mas o primeiro mesmo foi o Wolfenstein.
Eu joguei mais o Quake dessa época, assim, eu joguei mais o Quake.
Mas o Quake, se não me engano, saiu depois, assim, o Quake, se não
sim,
me engano, saiu
bem
na época do... então, já tinha o Doom 2, já tinha, né? Tanto que o Quake já era até mais bonito, assim.
Uhum.
O Quake já tinha umas coisas meio em 3D, o Doom ainda naquela umas coisas lá meio maluco lá.
E-mails e informativos.
E aí, Fitch, como o pessoal faz pra mandar e-mail, pergunta e sei lá mais o que pra gente?
Vocês podem acessar a gente pelo e-mail retrofakeoficial@gmail.com. Podem acessar o nosso blogspot.com, que é retrofake.blogspot.com, ou pelo Facebook, Retrofake, ou Retrofake Oficial, a gente não tem certeza.
Alguma das coisas é. Dita Retrofake, uma hora vai aparecer lá.
Isso, tem o YouTube também, Retrofake Oficial, que eu não sei também o que, que tem ainda lá, mas futuramente,
vai ter
com certeza vai ter
nossa.
Alguma coisa.
É, vai, uma hora vai ter a nossa jogatina lá, você também vai participar. Vai, alguma hora vai ter algum vídeo nosso lá,
é,
não tem
nada.
É, alguma
hora aparece.
Mas e aí, o que você achou dessa semana, filho?
Cara, essa semana foi legal, assim, até. Eu achei que Game Awards foi melhor do que ano passado.
Ah, muito melhor. Pena que
mas
dura, demora
foi,
demais.
É, não foi também excepcional.
E o do PlayStation lá meio chatinho, né? Eu acho que tava na hora de acabar aquele lá ou mudar o formato, né?
Cara, a Sony tá meio perdida, né? Porque eles não vão mais na E3, não sabem o que fazer na E3 quando vão.
Porque aquela última que eles foram, você lembra que foi motivo, a gente fez até, foi motivo de piada de tudo.
Sim, eles não sabem fazer uma conferência deles também, já cancelaram essas conferências próprias deles. Agora eu tô imitando o Direct igual da Nintendo, mas também não tá lá essas coisas, não sei. É porque é, o complicado da Sony é que eles ficam remoendo demais o jogo, né? Tipo, 3 anos. E aí, tipo, a pessoa fica sem hype, velho.
É, exatamente. Toda a empolgação vai embora, né?
É, tipo, Ghost of Tsushima, quando saiu 2 anos atrás, nossa, putz, legal.
Foi 2 anos atrás já, né?
É, aí tipo, aí vai, morre.
É, eles mesmo sai, matam.
É, o Last of Us, beleza, quando sair vai ser aquela coisa. Mas também, né, já tá bem batido.
Já enrolou demais, né?
Uhum.
Mas beleza. Eu acho que deve ser a última semana que a gente deve fazer podcast nesse ano, porque eu acho que essas 2 próximas semanas eu acho que não vai acontecer mais alguma coisa relevante
é,
no
tudo,
mundo dos videogames.
Tudo já encerrou, né?
É, eu acho que não vai ter mais nada. Então é que fica aquele negócio. Se tiver coisas assim, der pra montar um episódio, a gente grava. Se não, a gente volta em janeiro. Beleza, filho?
Beleza.
Beleza, então.
Feliz ano novo pra todo mundo.
E o ano que vem tem mais. vem me marcar pra gravar de segunda, só o Cisne mesmo. É, já foi proposital isso aí pra ele faltar, tenho certeza.
Aí você fala com ele, ele disse que tava cheio de. Tinha que gravar os vídeos dele lá.
Não, mas ele falou, então, mas ele que. A segunda-feira foi ele que marcou. Não, vamos de segunda, que segunda é o dia que eu tô. Firmeza pra gravar. Mano, segunda-feira. Aí você nunca vai aparecer. Não, eu vou. Então, beleza. O cara vai digitar os papiros, pergaminho, né? A Bíblia. É verdade. É verdade, tá na hora do WhatsApp fazer uma parada que a gente fala e aí ele interpreta e bota em texto lá, né?
Game over.